Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você está no melhor lugar. Diga para o seu irmão que está do seu lado: você é muito amado. Jesus te ama, que se entregou por você. Fala assim: Deus tem um presente para você. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, outra coisa. No final do mês de fevereiro, a Rede Kids terá um curso aqui no prédio para todos os professores e professoras da Rede Kids. Amém? Amém. Vamos de novo. A Rede Kids terá um curso para preparo e treinamento. Diga amém. Amém. Vai ter custo? 0800, não vai ter custo. Diga glória a Deus. Você não vai pagar por esse curso. Irmão, vocês vão ver o quanto que esse curso é importante e quanto que vocês vão crescer, tá bom? Então, a igreja está crescendo e nós precisamos orar por isso. Torre de oração, orar bastante, porque o nosso alvo é chegar esse ano a 120 ou 150 pessoas, tá bom? Quem está em Cristo é o tema da mensagem. A Bíblia, lá em 2 Coríntios, abra lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 11 ao 21. Antes da gente ler o texto, eu só gostaria que você entendesse um pouquinho o contexto de Coríntios, né? Coríntios não é Coríntias, é Coríntios, né, Vitão? Foi uma carta, uma segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo nos anos 53 a 55, 57 depois de Cristo, num contexto muito tenso de conflito que a igreja vivia naquele tempo, e o apóstolo Paulo, ele foi muito criticado, criado a conduzir essa igreja. Coríntios é uma cidade onde ela fica importante em uma área comercial e cultural da Grécia. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque é importante nós entender o contexto que nós vamos falar aqui. E o apóstolo Paulo, ele teve que bater de frente, porque além dessa cidade ser uma cidade muito imoral, tá? A igreja também, na época de Coríntios, envolveu com muita imoralidade e muita bagunça e muitas dissensões dentro da igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele, se você observar, você vai ver que Paulo, ele bateu de frente com muitas coisas que tinha dentro da igreja mundana. Por exemplo, Paulo fala que havia dentro da igreja pecado, onde o próprio filho se deitava com a madrasta. Tinha isso dentro da igreja. Paulo tratou problemas de glutonarias dentro da igreja, em Coríntios. Se você for ler antes ali, quando a gente fala da ceia, ele fala assim: olha, coma em casa, porque o povo ia para a ceia e queria encher bucho, Gislane. Encheu o bucho na ceia e deixava os outros sem. Era a igreja de Coríntios, uma igreja problemática. Então, quando Paulo escreve aos 1 Coríntios, e ele bate de frente, e ele fala para a igreja de Coríntios assim: olha, tem pessoas na igreja que vocês nem comam na casa dele. Paulo fala isso. Lê lá 1 Coríntios, você vai ver. E Paulo vai falando assim: olha, vocês fazem confusão até em falar língua. Se eu quisesse, eu falava aqui vários tipos de línguas, porque eu tenho conhecimento para isso, mas não vai interessar em nada, porque a língua vai edificar você mesmo. Então, vocês estão fazendo bagunça com os dons. Olha, era uma igreja problemática, seu Cláudio. Os coríntios. Mas por causa dessa carta, o povo se levanta contra o apóstolo Paulo e coloca em xeque, em dúvida, o apostolado dele. coloca em dúvida. Quem é esse cara? Ele é quem? É mais ou menos assim. Olha o pastor falando. Foi mais ou menos assim que foi. Aí Paulo chega e escreve essa segunda carta. Né? Então é importante a gente entender. Este tão maravilhoso e lindo que é. O versículo 17 vai ser o texto-chave que nós vamos trabalhar. E diz assim o versículo 11. E assim conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenha o que responder ao que se glorie na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, e logo todos morrerão. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, agora, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. E em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Acabou? Aleluia. Senhor, nós queremos nessa noite nos colocar diante da tua presença, como já estamos. Obrigado pelo momento de louvor, onde o Senhor falou conosco, Deus, que nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos do Senhor. O Senhor nos deu, ó Pai, a reconciliação. Então, nós estamos no Senhor. E no Senhor nós somos mais que vencedores. Espírito Santo, fale conosco. Fale conosco tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor quiser falar. Que não sejamos nós, que não seja aqui o Cícero, o pastor, mas é o Teu Espírito falando, meu Deus. Que cada pessoa aqui possa sair daqui dizendo obrigado, Jesus, porque era isso que eu precisava. Pai, que o Senhor possa trazer pão, que o Senhor possa trazer, meu Deus, o peixe, o alimento, ó Pai, para essas vidas que aqui precisam, assim como eu preciso do Senhor, assim como eu preciso da sua presença. Espírito Santo, comece a mover nos corações nessa noite. Espírito Santo, comece a quebrar as cadeias. Espírito Santo, comece a derrubar, ó Pai, toda enfermidade, doença, todo mal-estar. Nós queremos declarar no nome de Jesus, seja agora restaurado, seja curado, seja liberto, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Derrama o seu bálsamo, ó Pai, nesse lugar, em um nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tivemos uma palavra poderosa domingo passado. Quem lembra? Atos capítulo 3. Falamos sobre manifestação. Você é aquele que vai manifestar o poder de Deus. né? A Keila ministrou aqui, muito bem colocado. E nós vimos algo ali. Nós vimos algo poderoso. Que quando nós nos permitimos Deus nos usar, nós vamos declarar vida na vida das pessoas. Você não precisa esperar o pastor para você orar por um doente. Você não precisa esperar o seu líder para você colocar a mão em quem está endemoniado e ele se liberte. Sabia disso? Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. O Senhor chamou você para isso. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: você é meu amado. Você é aquele que eu escolhi. Então Deus quer fazer algo nas nossas vidas. Quando Cristo está em nós, através de nós, é através da salvação realizada por Deus em nossas vidas. Cristo está em nós através da salvação. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos, condenados para a morte, sem esperança. Mas Deus então olha para nós e de uma forma tão especial. Diga para a pessoa: você é especial. Diga para ela. Deus olhou para você de uma forma tão especial, que te amou tanto, que falou: eu vou dar o meu filho para você. Diga glória a Deus. Que presente. Você pode sair aqui, nós podíamos fechar a Bíblia, orar e ir para casa. Que eu já tenho convicção que eu tenho um Deus que me ama dessa forma. Que deu tudo que ele tinha por mim. Então, quem está em Cristo tem essa convicção. É uma obra direcionada a nós pela justificação, redenção e perdão. Nós somos justificados pelo Senhor. É uma obra iniciada pela Trindade, pela vontade do Pai através do Filho e selada pelo Espírito Santo. Aquilo que eu disse, nós fomos, o Senhor nos resgata de uma forma extraordinária. E o amor de Deus, tem uma canção que nós cantamos, que fala que ó impressionante e ousado amor de Deus, que nós não conseguimos dimensionar. Quando nós falamos disso, parece que é até injusto, né? É injusto mesmo. O amor de Deus para comigo e com você, querido, é tão maravilhoso, contagiante. As pessoas que não conhecem, elas falam: mas não pode. Cícero, como que pode? Um cara que violenta, um cara que mata, um cara que faz toda atrocidade, e esse cara é amado e é salvo. Como que pode isso? Isso é injusto. É o amor de Deus, é assim mesmo. Esse é o amor. Esse é o amor de Deus. Aí você faz, aí o que eu faço? Eu faço a reflexão de mim. Será que eu merecia todo esse amor? Ele escolheu nos amar. Então quem está em Cristo, ele sabe que é amado. Quem está em Cristo, quando estão vivendo a vida de Cristo, cada dia, os ensinos, os princípios que Jesus nos deixou são vividos. É a prática da vida cristã como um estilo de vida diário. Porque agora eu reconheço que eu sou amado desse tanto. E Paulo chega então e fala: olha, ora, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E nós vamos ver três pontos. O primeiro ponto é a nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E ser uma nova criatura é entender que ele teve um segundo nascimento. Você nasceu de novo. Você lembra lá em João capítulo 3, quando Nicodemo chega até Jesus, começa a questionar, e Jesus então fala para ele: olha, importa nascer de novo. E Nicodemo fala: mas como, Senhor, que eu posso nascer de novo? Será que eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Não, você não entendeu nada. Não é da carne. Mas agora você nasceu da água e do Espírito. Nasceu uma nova criatura, ele tem um segundo nascimento, ele nasceu da palavra e do Espírito. Sendo assim, você tem o quê? Duas naturezas. Eita! E agora, o que eu faço? Porque ter duas naturezas não é fácil. Não é fácil. Tem hora que a natureza ruim, Adesildo, quer sobressair. É ou não é? Tem hora que a natureza ruim, ela quer explodir dentro de nós. O cara deu uma fechada no trânsito. Eita! Tem dois lugares que faz manifestar a natureza velha. Futebol, campo de futebol. E trânsito. Tem mais lugar, mas esses dois lugares... É ou não é? Eita! Né, Vitão? Dois ambientes que levam muitas vezes a nossa natureza ruim a se manifestar de forma horrível. E aquele falou a terceira domingo passado, quase pegou no pescoço do marido. Dentro de casa também é um problema, né? Brincadeira. É não. Olha, aquele está confirmando, meu Deus do céu. Coitado do Pedro. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Vai ter momentos difíceis que a natureza velha quer manifestar. E como eu faço, pastor? Você pode irar, sabia? Não peque. Você pode até irar, mas não pecar. Ih, pastor, ficou mais difícil ainda. Como que é isso? Ei-vos... Irai-vos, mas não pequeis. Não vai para a via de fato. Vai para o joelho. Vai orar. Vai pedir perdão. Vai reconciliar. Vai atrás daquele que você machucou. Ou que te machucou também. Porque às vezes nós falamos, ah, mas foi ele que fez, não foi eu, pastor. Mas a Bíblia diz, se você lembrar que alguém tem algo contra você, você que vai lá. A nova criatura... Ela não tem problema de pedir o perdão. Ela não tem problema de reconciliar. Ela não tem problema de pagar o que for necessário. Sabe por quê? Porque é nova criatura. Deus trouxe-nos aqui nessa noite para dizer, olha, se você está em mim, você é uma nova criatura. E aí você vai ter coisas novas saindo da sua vida. Porque nós somos o quê? Filhos da luz. Jesus falou. Jesus chega. Deus, ele fala. Vós sois a luz do mundo. E vocês não foram feitos para ficar debaixo de uma candeia. Mas sobre um monte para brilhar. Que as pessoas saibam que você reflete a presença do Senhor Jesus. A nova criatura, ela reflete Cristo onde ela passa. O Breno contando testemunho aqui da irmã dele. Por que que ela se converteu? Porque os patrões foram luz na vida dela. E falou, vou levar essa moça para Jesus. Uma nova criatura, ela vai refletir Cristo. Por quê? Porque agora você tem dentro de você algo especial. Diga para a pessoa, você tem dentro de você algo especial. Fala para ela assim, o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo de Deus, quem está cheio do Espírito Santo, foi falado aqui também, o Gálatas 5, né? Onde tem frutos do Espírito. E o que é esses frutos? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Está tudo dentro de mim e de você. Diga glória a Deus. Mas é hora da vontade de enforcar o marido. Mas é só vontade. Só ira. Mas não peca. Porque tem domínio próprio. Porque está cheio do Espírito, a nova criatura. Tem palavra, tem Espírito Santo e tem palavra viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. Ou você não tem a palavra? Ei, quem tem a palavra inserida dentro do coração, essa palavra ela transforma, ela muda, ela começa a nos mudar nossas atitudes, nosso jeito de ser, porque a nova criatura, ela nasceu da palavra e do Espírito Santo. Amém? Segundo ponto, quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Fala para a pessoa, oi, psiu. Sai do passado, irmão. Você está vivendo aí ainda? Aquele amor do passado. Até hoje, quando eu lembro, eu choro. O emprego do passado, porque lá eu ganhava tão bem, né? O Egito, os alhos do Egito era bom, os peixes do Egito era bom, o peixe Cuiabá é muito melhor, né? Quem está em Cristo deixa as coisas velhas da vida. Sabe, tem gente vivendo, não consegue romper, porque sentou no passado e está lá, tudo é o passado, é o passado, é o passado, é o passado. E Deus está falando lá em Isaías 43, né? Eu tenho coisa nova para você, eu tenho coisa nova, eu quero abrir um caminho no deserto, eu quero fazer jorrar rios de água na sua vida, querido, mas você está no passado, passado. E o passado tem sido um problema para a vida de muitas pessoas. Por isso que Deus nos trouxe aqui para dizer, olha, esquece as coisas do passado. Esquece. Deus é um Deus que se renova todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs em nossas vidas. Deus tem projetos novos para você. Deus tem projetos novos para a sua casa, para a sua família, para você. Toma posse disso. Se você está em Cristo, esquece do passado, das velhas coisas. Viva algo novo no Senhor. Aleluia. Deus nos chama para isso. Essas coisas velhas são práticas e atitudes ditadas pelo velho homem. É ou não é? É, mas eu não. Comigo é diferente. Ei, calma. Isso é passado. Isso é passado. Quem está em Cristo não vive práticas e atitudes ditadas pelo velho homem. Porque eu fui assim, me ensinaram assim, eu vou morrer assim. Ei, psiu, não. Quem sai em Cristo não morre assim. Tem mudança. Porque o meu Deus é um Deus que muda vidas. Eu sou prova da mudança de Deus. Você é. Olha as coisas do passado, as coisas velhas. Mentiras, desobediências, engano, imoralidade. É isso que Paulo estava falando. Paulo estava falando para essa igreja: olha o que eu tenho para vocês, vocês têm vivido uma vida de idolatria, vocês têm misturado. Teve um momento que Paulo falou assim: olha, que comunhão tem de trevas com a luz, sociedade com as coisas do mundo, com as coisas de Deus? Não tem. O altar do Senhor com o altar da macumba não está certo. Coríntios, Paulo está falando isso. Não faz sociedade, irmãos. Cuidado, hein? Sociedade. Com incrédulo. Porque não tem como misturar treva e luz. Paulo vai alertando e Paulo chega aqui. Então, você que é nova criatura, sai dessa vida de desobediência, de engano e imoralidade. Se vocês estão em Cristo, por que vocês estão vivendo tudo isso? Era esse Paulo que estava falando para a igreja de Coríntios. Em Cristo tem que viver o melhor de Deus. Eu creio que Deus tem o melhor para nós. Isaías diz isso: se você está nele, o melhor da terra é para você. Foi lido um texto aqui, leu. As pessoas vão ver que você é feliz. Olha, é um tom de testemunho. Quem vai ver? As pessoas. É desilto. A Desildo mudou. Ué, a Desildo foi na festa lá da família, o copinho dele agora é só Guaraná. Hã? Um novo homem? A Desildo não briga mais. Estou usando brincadeira, tá, Desildo? Mas assim, gente, eu dei um copo pro pastor Mazinho. Faz tempo isso, quando está lá. Esses copos aí, térmico, né? E ele foi numa festa da família. E ele com aquele copo, né? E aí, os parentes, que não crente, falaram assim: não pode, esse cara está bebendo. Está bebendo. Enquanto não foi lá olhar o que tinha dentro do copo, não sossegou. Era suco de laranja que ele estava bebendo. Mas o cara achava que não. Falei: não, eu sou nova criatura, irmão. Estou tomando suco aqui, ó. Suco. As coisas velhas ficaram para trás. Eu não preciso mais viver de engano. Porque quem está em Cristo, ele deixa o passado. Tem muita gente sofrendo alimentando o passado. É importante você lembrar de algumas coisas do passado, no tipo, quando lá no Isaías 43, lê lá, do 16 ao 19, ali ao 20, Deus fala isso. Primeiro Deus fala assim: lembra dos cavalos do Egito, que afundou e morreu, tal, lembra disso. Mais à frente fala agora: esquece. Ué, Deus, primeiro eu lembro, depois eu esqueço. Lembra que nos momentos difíceis que você passou já, eu estava lá, eu sustentei, eu te livrei, eu te curei, eu te restaurei, eu te dei vitória. Lembra daquele dia? O problema de hoje não é diferente. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou te livrar, vou te dar o sustento, vou cuidar de você, o milagre vai acontecer, mas você está esquecendo disso. Aí ele fala: mas esquece. Esquece das coisas que não deu certo lá e creia que eu vou fazer coisa nova. Se fez bem, se teve sucesso, glória a Deus. Se foi fracassado, Senhor, esse ano não vai ser. Não importa o resultado do passado, eu tenho coisa nova hoje para você. É isso que Deus está dizendo. Diga glória a Deus. Diga para a pessoa: Deus tem coisa nova para você. Diga aí. Mas deixa o passado para trás. O cara está num relacionamento que já separou 320 vezes e quer insistir. Larga, irmão. Deus já mostrou que não é. Não estou falando de casados, não, tá? O cara está num negócio lá, tentando um negócio, e não dá certo. Ele está insistindo e Deus está mostrando. E ele continua. Larga. E aquele negócio já não é. Ouça o Senhor. Ouça a voz de Deus. Está batendo em pedras que não vai sair água. O terceiro ponto de quem está em Cristo é que depois que você larga o passado, tudo se faz novo. Glória a Deus. Aí, toma posse da bênção. Hoje o homem está tomando posse de tudo aqui. Só porque o Corinthians dele ganhou. Brincadeira, né, Vitão? Toma posse do que é novo. Aquele que está em Cristo, tudo se fez novo. Diga glória a Deus. Ah, irmãos, que texto lindo e poderoso. Aí sabe, aí não tem como eu não citar 1:12, que diz que, portanto, todos quanto recebeu, ele deu o poder, ele deu o direito de se tornar filho. Não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Filho, porque tudo se fez novo. Tudo se fez novo na minha vida. Quando tudo se faz novo, nós abraçamos uma nova maneira de viver. Vitão. Ei, olha aqui, presta atenção. Quando tudo se faz novo, nós abraçamos uma nova forma de vida. Nós não vivemos mais como antes. A vida agora é centrada, é de santidade. É de entrega ao Senhor. É algo diferente. Por isso que as pessoas olham para nós e falam, tem, você é diferente. É agradável a sua casa. Um dia levamos uns amigos lá em casa, uma família. Não é da nossa igreja. E quando foi no outro dia, a pessoa falou assim, irmão, como que sua casa é gostoso lá? Que paz que tem lá na sua casa. Muito bom o ambiente da sua casa. Eu falei, irmã, mas quando a senhora não está lá, tem momento que pega. Tem hora que a vara come no lombo dos meninos e o negócio. A pastora quer pegar no meu pescoço também. Irmão, o pastor briga com a esposa. Pastor não fala isso. Briga. Tem hora que a André quer pegar no meu pescoço, Ilane. Só que ela não aguenta me levantar, né? Eu tenho essa vantagem. O pastor tem problemas também. Aí, ó. Não para esses meninos. Você acha que é diferente lá em casa? Tem hora que tá um tropé. Papelão voa, caneco cai, aquela coisa toda. É vida de gente, somos gente. Nós somos seres humanos. Só que tudo se fez novo. Tem paz lá na minha casa. Tem paz lá na sua casa também. Porque agora nós estamos vivendo uma nova vida. Nós vivemos algo novo. As pessoas começam a notar. Porque nós abandonamos as práticas que nos causavam males. Agora não tem mais. É ou não é? Porque tudo se fez novo na vida daquele que está em Cristo Jesus. Você sabe o que diz lá em Romanos capítulo 8, eu acho que é versículo 37? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Anota aí. Eu acho que é isso mesmo, Romanos 8, 37. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos resgatou. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo não vive o passado. E aquele que está em Cristo, tudo se faz novo na vida dele. Não tem como ser diferente. Você crê que Deus quer fazer algo na sua vida? Você crê que Deus já fez algo na sua vida? Você crê que Deus vai fazer algo na sua vida? Então entregue a Ele. Entregue ao Senhor. Creia nele, confie. E o mais Ele fará por você. Amém? Para nós concluirmos. Cristo pode estar numa pessoa através do que nós já dissemos aqui, mas ela pode não estar em Cristo. Olha só. O maior desejo de Jesus é estar em você. Mas a pessoa pode não querer. Isso é direito do ser humano. Você tem direito de escolher o que você quiser. Nessa noite, como lá no Sermão do Monte, Jesus estava pregando e ele ofereceu pão, alimento e peixe. E Deus está nessa noite dizendo para nós: eu tenho isso para você. Mas a escolha é de cada um, de querer ou não comer do pão da vida, né? Quando uma pessoa está em Cristo, ela vive o fruto do Espírito. E como é maravilhoso sabermos que Jesus Cristo tem gerado em nós uma condição nova de vida para se opor à natureza velha, que só causa em nós males. Graças a Deus que nós podemos viver uma vida nova, abençoada e feliz. E aí um texto que eu amo também, que é João 15, 7. Quero chamar o ministério louvor. Ministério louvor, pode vir aqui agora. João 15:7 diz assim: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será feito. Você quer desfrutar o que Deus tem de novo para você? O meu desafio para você nessa noite, para sua casa, para sua família, querido, você que veio aqui nessa noite, é permanecer na presença do Senhor. Uma nova, quem sai em Cristo, ele permanece. Eu não estou dizendo que tem ausência de problemas, dificuldades. Se eu for perguntar aqui, todo mundo está passando por dificuldade financeira. É ou não é verdade? Todo mundo. Quem que não está aqui? Fala para mim. Dalvan? Então eu vou colar perto de você aí, você já me faz um valo. Todo mundo tem problema financeiro hoje. Quem que hoje não tem um problema, talvez, de saúde, seja ela qual for? Dor na coluna, ai, dor no joelho, vesícula, diabetes, pressão alta, dor de cabeça, enxaqueca, é ou não é? Todos, quase todo mundo está com problema de saúde. Várias pessoas, irmãos, nesses dias, nesse tempo, nesses últimos tempos, com problemas emocionais. O diabo, Satanás, tem tentado matar as pessoas na mente. É ou não é? Com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras coisas, problemas neurológicos. Crianças nascendo, nunca vi tanto acontecer, já com problemas, né? Eu me lembro que quando eu era criança nós não sabíamos, ou então era muito pouco. Crianças com problemas na mente, que hoje se dão os nomes que se dão aí, né? Autismo e tantos outros. E é sério isso. TDAH e outros problemas mentais. Mas a Bíblia diz em João 15 que se nós permanecer, se permanecer nele e as palavras dele permanecer em nós, a consequência dessa permanência é: pedirão o que quiser e será feito. Fique em pé nessa noite. Você crê nesse versículo? Quem está em Cristo tem liberdade para pedir.